ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 5 de setembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia, 12 bilhões para agricultores.
Medida provisória libera recursos para pequenos produtores que perderam safras por causa de problemas climáticos.
O objetivo é renegociar as dívidas e oferecer novo crédito com melhores condições a 100 mil agricultores.
Presidente Lula destaca que os estímulos criam um ciclo positivo para quem produz e quem consome.
Com essa medida, o produtor recupera crédito e volta a plantar com segurança. O consumidor ganha mais oferta de alimentos e preços mais estáveis.
Você vai ouvir também, Banco Central limita operações com PIX para empresas sem autorização.
Medidas de segurança foram tomadas para evitar fraudes e lavagem de dinheiro.
Instituições de pagamento que não estão ligadas à rede do Sistema Financeiro Nacional só poderão fazer as transferências de até 15 mil reais.
E ainda, terra Yanomami.
Ações da Casa de Governo instalada em Roraima têm impacto sobre o garimpo ilegal e crimes na região.
E um gerador de mais de 800 quilos é levado pelo Exército para garantir atendimento médico aos indígenas dentro do território.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.tvc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O governo anunciou hoje crédito de 12 bilhões de reais para renegociação de dívidas de produtores rurais.
A medida vai aliviar agricultores prejudicados por tragédias climáticas.
Ela também prevê incentivos para que as instituições financeiras ofereçam recursos próprios nas negociações de dívidas do setor.
O detalhamento das regras deve ser divulgado nos próximos dias.
A medida é destinada a qualquer produtor que tenha sido prejudicado por questões climáticas. O governo acredita que vai alcançar 100 mil produtores, sendo que 96% deles são pequenos e médios produtores que estão inadimplentes ou com dívidas prorrogadas. Para ter acesso ao crédito, o produtor deve comprovar as perdas de safras nos últimos 5 anos e estar em municípios que decretaram estado de calamidade ao menos 2 vezes nesse período. O prazo de pagamento será de até 9 anos, com carência de 1 ano. E as taxas de juros serão mais baixas que as praticadas pelo mercado. Pelas redes sociais, o presidente Lula deu mais detalhes da medida, que, segundo ele, gera benefícios para toda a população.
O pequeno produtor terá acesso a até 250 mil reais de crédito com taxa de juros de 6% ao ano. O médio produtor poderá pegar até 1,5 milhão de reais com taxa de até 8% ao ano. E os demais produtores, crédito de até 3 milhões com taxa de até 10% ao ano. Com essa medida, o produtor recupera crédito e volta a plantar com segurança. O consumidor ganha mais oferta de alimentos e preços mais estáveis.
Além dos 12 bilhões de reais em recursos do Tesouro Nacional, a medida cria estímulos para que os bancos renegociem dívidas com recursos próprios. E segundo o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, isso gera mais oportunidades para os agricultores.
Essa medida provisória vem acoplado a um incentivo ao sistema financeiro que pode agregar mais 20 bilhões de reais nas negociações, permitindo que todos os produtores tenham uma alternativa nova repactuado com 1 ano de carência, mas que na prática serão 2, porque a primeira parcela será em 2027 e 9 mais 9 parcelas para quitar essas dívidas.
O detalhamento das regras para os refinanciamentos será definido em reunião do Conselho Monetário Nacional, que reúne os Ministérios da Fazenda, do Planejamento e o Banco Central. Reportagem Raquel Mariano.
Pois é, como nós ouvimos na reportagem, os recursos liberados hoje serão destinados prioritariamente a produtores que tiveram perdas de safras provocadas por fatores climáticos.
Mas os agricultores que estão endividados e não se encaixam nos requisitos para acessarem esse crédito têm uma outra oportunidade de limparem o nome, o Desenrola Rural.
O programa foi lançado no início desse ano e oferece descontos que podem chegar a 96%, a depender do tipo de dívida, além de parcelamento facilitado.
Lançado em fevereiro deste ano, o Desenrola Rural já atendeu mais de 173 mil agricultores familiares, assentados da reforma agrária, quilombolas e habitantes de comunidades tradicionais em situação de inadimplência. Um alívio para pessoas como o seu José Hamilton Pereira Silva, pequeno produtor da comunidade Retiro, em Ibiaí, Minas Gerais. Ele tinha uma dívida há 15 anos que, segundo ele, roubava a sua paz.
Era uma dívida no valor de praticamente 3 mil reais. Consegui pagar R$ 264,80. Um grande alívio é a gente poder deitar com a consciência tranquila, bom demais. E sempre o banco mandava mensagem cobrando, mas não tinha como pagar.
Desde o lançamento, o Desenrola Rural já renegociou quase 6 bilhões de reais em dívidas. Foram mais de 308 mil operações em diferentes modalidades, que incluem dívidas ativas da União, do Pronaf e crédito de instalação do INCRA, por exemplo. O programa oferece condições de pagamento facilitadas, com descontos que chegam a 96%, a depender do tipo de dívida. Com nome limpo e sem dívidas, milhares de famílias podem acessar novas linhas de crédito, é o que explica José Henrique Silva, diretor de Financiamento, Proteção e Apoio à Inclusão Produtiva Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.
Esse programa tem também permitido que esses agricultores familiares retomem a sua atividade produtiva, né, uma vez que eles não estavam conseguindo acesso aos financiamentos. Então, regularizam a sua dívida e podem tomar novos financiamentos para continuar suas atividades produtivas, né? Então, isso permite que os agricultores promovam a sua sustentabilidade, a sustentabilidade econômica das próprias famílias e dos municípios onde eles estão, criando, assim, um círculo virtuoso de melhoria da qualidade de vida de todos ali na volta.
O Desenrola Rural segue aberto e as renegociações podem ser feitas diretamente nos bancos, nas instituições financeiras credenciadas e junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a depender da origem da dívida. As informações estão disponíveis no site gov.br/MDA/Desenrola Rural. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O preço da cesta básica de alimentos caiu em 24 das 27 unidades federativas em agosto.
As quedas mais expressivas ocorreram em Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, Vitória e São Luís.
Já São Paulo registrou o maior custo da cesta básica, alcançando R$ 850,84. Logo depois vieram Florianópolis e Porto Alegre.
Os itens que apresentaram maior redução foram arroz, feijão, carne bovina, batata, tomate e açúcar.
O presidente da Conab, Edgar Preto, destacou políticas públicas que auxiliaram nesse resultado.
Mostra o acerto das políticas públicas do governo federal quando optou em incentivar especialmente a produção de alimentos para o nosso mercado interno. O juro subsidiado de 3% ao ano, quem optar no financiamento para produzir alimentos para o nosso mercado interno e se produzir de uma forma agroecológica, juro de 2% ao ano, está aí o resultado que é extraordinário. Baixou o preço do arroz, baixou o preço do feijão, baixou a carne, baixou até o preço do café.
Essa é a segunda edição do Boletim, que traz os dados de todo o território nacional.
Uma parceria entre a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, e o DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos.
O Banco Central anunciou hoje uma série de medidas para aumentar a segurança no sistema financeiro brasileiro.
As novas regras vão evitar fraudes ou lavagem de dinheiro pelo crime organizado. E quem vai explicar para a gente essas mudanças é a repórter Graziela Bezerra, que está aqui no estúdio com a gente. Boa noite, Grazi.
Boa noite para você também, Nazi. Boa noite, Mariana. E boa noite para os ouvintes da Voz do Brasil. Pois é, o Banco Central anunciou hoje algumas mudanças para o Pix e também o TED. Agora, as instituições de pagamento que ainda não têm autorização do Banco Central e utilizam empresas de tecnologia para se conectarem ao sistema financeiro poderão fazer PIX ou TED no valor máximo de R$ 15 mil.
Grazi, explica melhor para a gente o que são essas instituições de pagamento que, então, não possuem essa autorização do Banco Central.
Mariana, são aquelas empresas que fazem o serviço de compra e venda também, como um cartão de uma loja específica, por exemplo, e aí o consumidor utiliza como um cartão de crédito, mas ele é válido para compra somente naquela rede de lojas. Essas instituições não são instituições financeiras porque elas não podem oferecer, por exemplo, empréstimos ou financiamentos aos clientes, como os bancos tradicionais fazem, né? Então, para essas empresas funcionarem, elas geralmente utilizam prestadores de serviços, de tecnologia da informação, que são as chamadas PSTIs. E hoje, durante uma coletiva de imprensa, o presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, ele explicou o motivo dessa limitação de até R$15 mil para transferência de PIX e TED para essas instituições de pagamento.
99% das transações de PIX ou TED de pessoa jurídica estão abaixo de R$15 mil. Se eu fosse falar de pessoa física, esse valor seria de R$3.700. Mas qual é a intenção com isso? O que a gente assistiu é que em boa parte dessas tentativas de fraude que ocorreram, os volumes de transação, tanto de PIX quanto de TED, que se tentam fazer, são volumes bastante altos. E ao você restringir o valor que é possível de ser feito, você vai forçar a necessidade para fazer algum tipo de ataque, uma repetição de operações maior, o que tende a ser capturado mais rápido esse indicativo de movimento.
Bom, e o Banco Central também decidiu que as cooperativas não podem trabalhar como responsáveis pelo PIX de instituições de pagamento e decidiu impor um capital social mínimo de R$15 milhões também para que essas PSTIs, os prestadores de serviços, né, de tecnologia da informação, possam então obter permissão para acessar a rede do Sistema Financeiro Nacional.
Agora, Grazi, quantas empresas estão nessa situação?
Nasce de acordo com o Banco Central, existem 75 empresas que ainda não entraram com o pedido de autorização para funcionamento e 40 empresas que estão no processo. Antes, o Banco Central tinha colocado o prazo para até dezembro de 2029, mas a partir de agora as empresas de tecnologia já existentes podem se regularizar até maio de 2026, portanto, ano que vem, e nenhuma pode ser criada sem essa autorização, como detalhou, então, o Galípolo.
A partir de agora, nenhuma instituição pode começar a operar sem a devida autorização do Banco Central. Então, a gente resolve o estoque até maio de 2026 e impede a entrada de novos aqui.
E existe alguma exceção para esses casos, Grazi?
Tem limite, sim, existe exceção, tem limite de PIX e de TED de até R$15 mil, que pode ser retirado se a empresa de tecnologia e a instituição de pagamento comprovarem boas práticas de segurança e também controle do dinheiro. Nesse caso, o Banco Central dá até 90 dias para o processo de legalização, mas se o pedido de autorização for negado pelo Banco Central, a empresa vai ter então 30 dias para encerrar suas atividades. Mariana, Nazi com vocês.
Obrigado, Grazi, pelas informações.
Um túnel que passa no meio do mar vai ligar o Guarujá a Santos, no litoral paulista. O projeto deve ser concluído em 2030.
O leilão da obra foi realizado hoje. A empresa vencedora é portuguesa e o contrato de operação do túnel será de 30 anos.
O investimento deve chegar a quase R$7 bilhões e gerar mais de 8 mil empregos.
Há quase 100 anos era apresentado o primeiro projeto para a construção de uma ligação entre Santos e Guarujá. O sonho de encurtar a distância entre as duas cidades do litoral paulista atravessou todo o século XX e agora está se tornando realidade. Em 2024, a obra ganhou impulso ao ser incluída pelo governo federal entre as prioridades do novo PAC. Com o leilão realizado, a empresa portuguesa Mota-Engil ficará responsável por construir a passagem. Em contrapartida, terá o direito de administrar o túnel pelos próximos 30 anos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou que a obra foi possível após a retomada do Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC.
Nós recuperamos as dotações orçamentárias voltadas para a infraestrutura do país. E aqui envolve Orçamento Geral da União, Orçamento Geral do Governo Estadual.
O túnel será o primeiro do tipo submerso a ser construído no Brasil. Hoje, cerca de 78 mil pessoas fazem o trajeto entre Santos e Guarujá diariamente. A travessia de balsa leva 20 minutos. Pela estrada, são 50 minutos de viagem. Com o túnel, a travessia levará menos de 2 minutos. Além de encurtar distâncias, o túnel promete transformar a mobilidade urbana, estimular a economia local e melhorar a qualidade de vida das mais de 720 mil pessoas que vivem em Santos e Guarujá. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, falou sobre a importância da obra.
Um túnel que vai passar pedestre, bicicleta, moto, carro, ônibus, caminhão, VLT que nós fizemos vai chegar no Guarujá. Então, estratégico, reduzindo custos, passagem de 2, 3 minutos e aumentando e fortalecendo a nossa economia.
Ao todo, o túnel terá 1 quilômetro 255 metros de extensão, dos quais 870 metros serão submersos. A obra terá 6 faixas de rolamento, espaço exclusivo para ciclovia, passagem de pedestres e preparação para VLT. A previsão é que os investimentos cheguem a 6 bilhões 780 milhões de reais, com a geração de 8.690 empregos. As obras do túnel que vai ligar Santos e Guarujá devem começar no final de 2026 e ficarem prontas até 2030. Reportagem Luana Karen.
Combate ao garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, em Roraima.
Essa semana teve início uma série de ações coordenadas pela Casa de Governo, que promoveram a destruição de pistas de pouso clandestinas.
Em menos de uma semana, militares destruíram 2 pistas clandestinas e inutilizaram uma aeronave usada para transporte de suprimentos e minério. Na segunda-feira, primeiro, na Operação Rena, destruiu a pista conhecida como Cascalho Novo. No dia seguinte, a Operação Haru neutralizou a pista Labilasca, onde foram encontrados vestígios recentes de atividades criminosas, como combustível, suprimentos e equipamentos de comunicação. Dias antes, no mesmo local, um avião modelo Cessna 182 já havia sido apreendido e inutilizado. O piloto foi preso em flagrante, conduzido à Polícia Federal e teve prisão preventiva decretada pela Justiça. Desde o início da desintrusão, em 2024, as forças federais já interditaram 60 pistas clandestinas, destruíram 31 aeronaves e apreenderam outras 8. O governo estima que as ações provocaram um prejuízo de quase 500 milhões de reais ao garimpo ilegal, o que reforça a proteção das comunidades indígenas e o controle do espaço aéreo da região. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
E o auxílio aos Yanomami vai além do combate aos criminosos que atuam na terra indígena.
Um gerador de 830 quilos foi levado até Surucucu, que fica dentro do território, em Roraima, para equipar o novo Centro de Referência de Saúde Indígena.
A chegada do equipamento representa um passo importante para garantir energia estável no atendimento médico, reduzindo os riscos de falhas durante procedimentos e o uso de aparelhos vitais.
O transporte foi um desafio logístico. O gerador saiu de Boa Vista até Alto Alegre por via terrestre e, de lá, seguiu suspenso por um helicóptero Black Hawk da Força Aérea Brasileira até Surucucu. A operação contou ainda com o apoio do Exército, que disponibilizou equipe especializada em carga externa. Na região, o deslocamento de cargas pesadas é um dos maiores obstáculos. O capitão de mar e guerra, Roberto Adriano, chefe do Estado-Maior do Comando Operacional Conjunto Catrimani 2, traz mais detalhes.
Acessar a área de Surucucu é uma tarefa complexa, porque trata-se de uma localidade de selva fechada, sem ligação alguma com estradas, sem conexão com vias fluviais que permitam a navegação de grandes embarcações e dotada de uma pista de pouso curta, adequada apenas a aeronaves de pequeno porte. Já o gerador que foi transportado pesa 830 quilos, o que nos exigiu um planejamento logístico específico, com necessidade de aeronave e pessoal especializados para a execução da missão. Devido à complexidade, o transporte foi dividido em 2 fases. A primeira ocorreu por via terrestre em um percurso de 112 quilômetros até o município de Alto Alegre, aqui mesmo em Roraima. De lá, o gerador foi içado e transportado por um helicóptero H-60 Black Hawk da Força Aérea Brasileira. O helicóptero percorreu 224 quilômetros com o gerador içado até o destino final em Surucucu.
Com o novo sistema, que combina energia solar e o gerador, o centro de saúde passa a ter mais segurança para manter os atendimentos, inclusive nos casos mais graves. O comandante Roberto Adriano explica um pouco mais sobre como foi a operação.
A região onde está localizado o novo Centro de Referência de Saúde Indígena é inacessível por meios terrestres e fluviais e desconectada de redes convencionais de energia elétrica. Considerando tudo isso, a chegada do gerador proporcionará àquela unidade de saúde uma estrutura de abastecimento de energia elétrica mais estável, garantindo melhores condições tanto aos pacientes quanto aos trabalhadores da saúde indígena.
Além de combater o garimpo ilegal e crimes ambientais, a operação também apoia a logística de assistência à saúde indígena, fundamental para proteger comunidades em áreas isoladas. Reportagem Gabriel Pinheiro.
Neste final de semana será realizado o tradicional desfile cívico-militar de 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios em Brasília.
O desfile está marcado para 9 horas da manhã no domingo e contará com a presença do presidente Lula, ministro e autoridades.
Na parte militar, Marinha, Exército e Força Aérea Brasileira apresentam suas tropas e as tradicionais Pirâmide Humana e Esquadrilha da Fumaça.
Além disso, no desfile deste ano ganharão destaque políticas públicas de combate à fome, infraestrutura, educação e esporte. Vamos ouvir.
Com o tema Brasil Soberano, o desfile cívico-militar de 7 de setembro deste ano irá ressaltar eixos temáticos relacionados a medidas e programas que contribuem para o desenvolvimento do país, além da programação tradicional das tropas das Forças Armadas. Um destaque será o novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que vai investir R$1,3 trilhão em todos os estados do Brasil até 2026. Maurício Muniz, secretário especial do PAC, explica de que forma os investimentos em infraestrutura contribuem para a soberania do país.
Um país, para ter soberania, ele precisa ter condições de produzir os bens, os serviços para a sua população. O PAC é um dos principais instrumentos que tem viabilizado um crescimento sustentável, uma redução do desemprego e crescimento da renda da população.
Outro tema que vai ganhar destaque no desfile de 7 de setembro é o combate à fome. A soberania do país passa também pela soberania alimentar, avaliou a secretária extraordinária de combate à pobreza e à fome, Valéria Buriti. Ela destacou que o Brasil hoje possui uma política ampla de segurança alimentar e comemorou a saída do país do mapa da fome, conforme anunciado em julho pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura.
De um lado, a gente adotou o Plano Brasil Sem Fome, que reúne as ações de governo para garantir acesso à renda, proteção social, produção e consumo de alimentos. E, de outro lado, uma política econômica que permitiu a gente ter mais emprego, a gente ter um crescimento econômico reduzindo desigualdades.
Irão participar do desfile estudantes que recebem o Pé de Meia, programa de incentivo financeiro voltado a estudantes de baixa renda do ensino médio, e esportistas beneficiados pelo Bolsa Atleta, um dos maiores programas de patrocínio individual de atletas no mundo. Isiane Marques, secretária nacional de excelência esportiva, detalha as categorias contempladas.
Desde a base estudantil, passando pelos atletas nacionais, internacionais, olímpicos, e temos a categoria dos atletas pódio, que são aqueles que tem que estar ranqueado entre os 20 melhores do mundo, que possam trazer aí medalhas mesmo para o nosso Brasil no ciclo olímpico, paralímpico e surdo-olímpico.
A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP30, que será realizada em novembro em Belém, também se junta ao tema central do desfile. Sediada pela primeira vez no Brasil, a conferência reforça o protagonismo do país no debate climático internacional. Reportagem Natália Koslick.
O desfile deve durar cerca de 2 horas. A entrada é gratuita e as arquibancadas vão estar abertas ao público a partir das 6 horas da manhã.
E você pode participar do 7 de setembro com a gente. O canal Gov vai transmitir todo o desfile, além de preparativos, história, bastidores.
Quem estiver acompanhando pode enviar áudio, vídeo, foto ou mensagem de texto mostrando como está sendo o seu Dia da Pátria.
Envie sua participação para a transmissão do Dia da Independência do Canal Gov pelo WhatsApp 61 99831-3989.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que o Estado de Sergipe não pode regulamentar compensações por extração de petróleo e gás.
Para o STJ, disponibilização indevida de informações pessoais em banco de dados gera dano moral presumido.
Primeira turma do TST entende que farmácia deverá indenizar balconista vítima de 3 assaltos.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
STF declara inconstitucional partes de uma lei de Sergipe que regulamentava a fiscalização e cobrança de compensações financeiras pela exploração de petróleo e gás natural no estado.
A ação foi proposta pela Associação Brasileira de Empresas de Exploração e Produção de Petróleo e Gás, Neto Costa.
O relator do caso no STF, ministro Nunes Marques, entendeu que a União é responsável por definir valores, recolher e administrar compensações financeiras pela exploração de recursos minerais, julgando inconstitucionais dispositivos estaduais que tratam dessas obrigações principais. Porém, a fiscalização das empresas pelos estados, considerada obrigação acessória, foi mantida, permitindo o controle local dos dados em tempo real sobre produção e armazenamento. A decisão unânime é válida a partir de agora, preserva acordos anteriores e evita impactos financeiros inesperados, beneficiando o estado de Sergipe.
Disponibilizar informações pessoais de bancos de dados sem consentimento do titular gera dano moral indenizável.
Em julgamento no STJ, um consumidor ajuizou a ação contra uma agência de crédito após ter informações sigilosas, como o telefone, disponibilizadas indevidamente. Fátima Uchoa.
A Justiça de São Paulo considerou que os dados compartilhados não eram sensíveis e que a atuação da empresa como birô de crédito estaria resguardada por lei específica. Já para a terceira turma do STJ, que seguiu o voto da ministra Nancy Andrighi, o gestor de banco de dados pode fornecer a terceiros apenas o score de crédito sem consentimento prévio do consumidor e o histórico de crédito só com autorização dele. E se esse gestor, em desacordo com a lei, disponibilizar informações cadastrais ou de adimplemento do consumidor, deve responder pelos danos morais causados, que são presumidos, ou seja, não precisam ser comprovados pela vítima.
Farmácia deverá indenizar balconista vítima de 3 assaltos.
Pelas circunstâncias, a primeira turma do TST entendeu que ficou caracterizado o risco da atividade. Anderson Conrado.
A Companhia Latino-Americana de Medicamentos de Florianópolis, Santa Catarina, foi condenada a pagar uma indenização de R$ 20 mil a uma balconista em razão de assaltos sofridos no ambiente de trabalho. A decisão é da primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho, que concluiu que a atividade da trabalhadora é de risco e, por isso, não se exige comprovação de culpa da empresa.
Quem precisa emitir certidão eleitoral não precisa pagar nada.
É só entrar no site tse.jus.br e clicar em autoatendimento eleitoral. Fábio Ruas.
Além da internet, outra opção é ir ao cartório eleitoral mais próximo. Para emitir certidões, a Justiça Eleitoral utiliza o histórico de registros de cada eleitora e eleitor. São 6 tipos de certidão: de quitação eleitoral, de crimes eleitorais, a negativa de alistamento, a de trabalhos eleitorais, a certidão simplificada de dados cadastrais e biometria e ainda a de filiação partidária. Todas as certidões são emitidas com um código de validação que confirma a autenticidade do documento.
Justiça Federal no Amapá condena mulher por tráfico internacional de pessoas.
A denúncia foi realizada pelo MPF. Vanessa Pereira.
Segundo a denúncia, a acusada atraiu a própria irmã, à época com 15 anos de idade, até a cidade de Oiapoque, no Amapá, sob falsa promessa de emprego. No entanto, ela levou a vítima de forma clandestina e forçada até a Guiana Francesa, onde permaneceu por 7 meses, sob violência e grave ameaça, trabalhando no estabelecimento da acusada. O caso segue em segredo de justiça.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Fim da autonomia do Banco Central não deve avançar no Senado. Comissão aprova a proposta para impedir a discriminação contra idosos na hora de pegar empréstimo. Amin quer que o Senado ofereça proteção para ex-assessor do TSE, Eduardo Taliaferro. Boa noite. Senadores descartam a votação de projeto da Câmara dos Deputados que acaba com a autonomia do Banco Central. Comissão deve votar em breve uma nova proposta que vai conferir independência financeira para o BC. Repórter Érica Christian.
Governo e oposição no Senado são contrários ao projeto da Câmara dos Deputados que permite ao Congresso Nacional demitir diretores do Banco Central quando decisões da instituição contrariarem os interesses nacionais. Em 2021, o Congresso Nacional aprovou mandato fixo de 4 anos para os diretores do BC que não são coincidentes com o dos presidentes da República. Para especialistas, essa independência blinda o Banco Central de pressões políticas para reduzir os juros de qualquer maneira, sem considerar a inflação. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, considerou a iniciativa dos deputados um retrocesso.
Uma manobra política que tem consequências graves se fosse levada adiante. É um atraso completo naquele avanço que nós tivemos com a autonomia operacional, que, aliás, é uma lei de minha autoria.
Pelas regras atuais, apenas o presidente da República pode exonerar a cúpula do BC em situações específicas. O líder do governo no Senado em exercício, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, ressaltou que a autonomia do BC é inegociável.
O Brasil não pode ficar subordinado nem submetido a interesses particulares específicos deste ou daquele banco, deste ou daquele grupo de políticos ou de um determinado político. Isso não faz bem ao Brasil.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou uma proposta para impedir a discriminação contra idosos na hora de pegar empréstimo. O projeto segue para análise da Câmara dos Deputados. Repórter Marcela Cunha.
Aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos, a proposta do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, altera o Estatuto do Idoso para deixar explícita a vedação de práticas abusivas em operações de crédito e financiamento, entre elas, juros mais altos e exigência de fiança ou outras garantias que não são pedidas para clientes mais jovens. O relator, senador Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, ressaltou a importância de proteger a pessoa idosa que busca um empréstimo.
Aquelas pessoas que precisam de um olhar diferenciado e que muitas vezes não os têm, principalmente em um tocante importante que é no combate à discriminação e às práticas abusivas quanto aos idosos.
A proposta amplia o alcance do Estatuto da Pessoa Idosa, que hoje veda apenas a discriminação no acesso a operações bancárias. Se não houver recurso para votação no plenário do Senado, o projeto segue agora para a Câmara dos Deputados.
A senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, acusou o capital financeiro de se beneficiar das atuais regras de autonomia do Banco Central. De acordo com ela, o banco vem sendo usado como trampolim para técnicos alcançarem altos cargos em instituições financeiras, entregando em troca todo o conhecimento e informações acumuladas enquanto serviam ao Estado. A senadora sul-mato-grossense defende que uma nova lei aumente o prazo de quarentena de ex-funcionários do BC de 6 meses para 4 anos.
Defendo aqui, e espero ser acompanhada pelos colegas, defendo com unhas e dentes a nova lei que estende essa quarentena para 4 anos. É o mínimo que podemos fazer para proteger a nossa economia da ganância de poucos.
Hoje, 5 de setembro, é o Dia da Amazônia. A data foi criada pelo governo brasileiro em 2007 para homenagear a criação da província do Amazonas, hoje Estado do Amazonas, por Dom Pedro II em 1850. Mas como assegurar a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico na maior floresta tropical do planeta? Senadores apontam caminhos para isso. A reportagem é de César Mendes.
Preservar a Amazônia é crucial para o enfrentamento da crise do clima. Além de absorver carbono da atmosfera, a floresta influencia o ciclo da água e o regime das chuvas em extensas regiões e ainda abriga 10% da biodiversidade do mundo, com potencial para a cura de doenças e o desenvolvimento de novas tecnologias. Para o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, a realização da COP30 em Belém do Pará, em novembro, é fundamental para mostrar ao mundo a importância da região.
A Amazônia, ela extrapola os limites do Brasil e ela beneficia o mundo inteiro.
Autor do projeto que cria o selo verde café da Amazônia, o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, quer certificar os produtores que plantam café na região, respeitando as boas práticas ambientais.
Chegar lá na Europa, chegar nos Estados Unidos, lá na prateleira Café da Amazônia, com certeza isso vai ajudar muito nossos produtores.
O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, pediu proteção para o ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, Eduardo Talhaferro, após depoimento prestado na Comissão de Segurança Pública na terça-feira. Segundo o parlamentar, o depoente apresentou documentos e denúncias que podem provocar um abalo jurídico inédito no país.
Se o que ele está falando é verdade, nós vamos ter uma cambalhota jurídica no Brasil. Inclusive em relação a esse julgamento que está acontecendo. Porque são denúncias que colidem com a coleta de dados e informações, com diligências.
A aprovação de mudanças nos prazos de inelegibilidade previstos na Lei da Ficha Limpa continua repercutindo entre os senadores. Quem traz mais informações é o repórter Bruno Lourenço.
O Senado aprovou na terça-feira o prazo único de 8 anos de inelegibilidade para os políticos impedidos de se candidatar, contado a partir da condenação ou renúncia. O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, acredita que ajuste de redação no projeto que veio da Câmara dos Deputados, para excetuar dessa regra condenados por crimes graves, manteve o espírito da lei que surgiu do desejo da sociedade.
Porque vamos supor alguém condenado, por exemplo, por corrupção há 10 anos. Enquanto cumpre a pena, tem os direitos políticos suspensos, não pode concorrer. E se fosse contado os 8 anos a partir da condenação, quando fosse terminado o cumprimento de pena, a pessoa já estaria na prática elegível.
Mas para o senador Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, faltou debater melhor a proposta no Senado.
Então, por que não ouvir aquelas entidades que se mobilizaram, que conseguiram quase 2 milhões de assinaturas?
A regra atual leva em conta o mandato de quem for condenado na ficha limpa. No caso de senador com 8 anos de exercício de cargo, a inelegibilidade pode passar dos 15 anos. O projeto de lei seguiu para a sanção presidencial.
O estádio Governador Magalhães Pinto, mais conhecido como Mineirão, completa 60 anos nesta sexta-feira. A arena que fica em Belo Horizonte é o palco mais emblemático do futebol mineiro. Infelizmente, no dia 8 de julho de 2014, o Mineirão assistiu a um dos maiores fracassos do futebol brasileiro. A derrota por 7-1 para a Alemanha nas semifinais da Copa do Mundo no Brasil. Mas o estádio guarda muitas memórias positivas, como a vitória sobre a Bolívia nas eliminatórias para a Copa de 1994. O senador Cleitinho acompanhou de perto essa partida.
E minha primeira experiência que eu tive no Mineirão foi nas eliminatórias da Copa de 94. E estava no finalzinho de 93, o Brasil veio jogar aqui com a Bolívia. Aí o Brasil ganhou de 4-0 e tinha vários jogadores, né, como de Minas Gerais também. Então assim, eu fui pequenininho, estava com meus 10 anos de idade.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
No dia 7 de outubro, o Tribunal de Contas da União promove o diálogo público em Minas Gerais para debater temas importantes para o desenvolvimento do Estado. O encontro é voltado a gestores públicos de todas as cidades mineiras. Os especialistas vão abordar assuntos como transferências da União, reforma tributária e uso da inteligência artificial no controle externo. O objetivo é apoiar os gestores locais no aperfeiçoamento da administração e no uso eficiente de recursos. O evento será realizado em Belo Horizonte a partir das 8 horas da manhã. A iniciativa é promovida pelo TCU em parceria com o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Cada município pode enviar até 3 participantes. As inscrições estão abertas e a programação completa já está disponível. Acesse em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova marco legal para conservação e uso sustentável do Pantanal.
Plenário cria política pública de apoio a mães com estafa mental ou burnout.
Parlamentares querem priorizar votação sobre isenção do imposto de renda.
Mota assina acordo com Prefeitura de Recife para inovar serviço público.
Boa noite. Hoje prosseguimos com as comemorações pelos 90 anos da Voz do Brasil. O jornal Câmara dos Deputados está sendo produzido diretamente da cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, com a participação da colega Drica Santos, da Rádio Câmara ABC, que faz parte da rede legislativa de rádio. Eu sou Márcio Aquilissardi. Bem-vinda, Drica.
Boa noite. É uma alegria participar da apresentação desta edição do jornal Câmara dos Deputados dentro da Voz do Brasil. Vamos agora às notícias da Câmara dos Deputados. A Câmara assinou um acordo de cooperação técnica com a Prefeitura de Recife para a inovação no serviço público. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, assinou um acordo de cooperação técnica entre a Câmara dos Deputados e o município de Recife para desenvolvimento de estratégias conjuntas de transformação digital. Segundo Mota, trata-se de uma parceria visando a melhora da eficiência dos serviços prestados aos cidadãos, aos servidores e aos parlamentares. O acordo já prevê entregas de serviços em novembro.
Podemos fazer uma interação que entregue à sociedade brasileira um parlamento mais produtivo e um parlamento que possa, de certa forma, também ser exemplo da transformação digital, de deixar um legado de modernização e de mais eficiência do ponto de vista dos serviços. Então, nós temos aqui dentro da Câmara vários mundos. Nós temos o mundo dos servidores, nós temos o mundo dos parlamentares, nós temos o mundo dos gabinetes que prestam serviço aos parlamentares e nós temos a sociedade civil que busca dioturnamente estar conectada, seja com as pautas que nós estamos votando no plenário, seja com os projetos de lei. São os serviços que a Câmara tem que desempenhar.
O acordo é uma parceria entre a Câmara dos Deputados e a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia e da Empresa Municipal de Informática. O objetivo principal é a troca de conhecimento e tecnologia para ajudar a Câmara dos Deputados no seu processo de transformação digital. O acordo não envolve a transferência de recursos financeiros entre as partes e a duração prevista é de 24 meses, podendo ser prorrogado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Ciência e tecnologia.
Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, comemora a assinatura do decreto que regulamenta a implantação da TV 3.0. Ele informa que a nova tecnologia traz mais recursos, como melhor imagem, som imersivo, interatividade e integração com a internet.
Júlio César Ribeiro reforça que os recursos interativos vão permitir acesso a serviços públicos, conteúdos educativos e alertas de emergência. A previsão é que o sistema comece a operar nas capitais no primeiro semestre de 2026, com expansão nacional no período de 15 anos.
Economia.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, pede que a Câmara priorize a votação do texto sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Ele também defende a ampliação da contribuição dos mais ricos para equilibrar a arrecadação no país.
Por outro lado, o deputado critica a defesa da proposta que amplia a imunidade parlamentar por entender que o texto confunde prerrogativas com impunidade. Na visão de Márcio Gerri, a proposta enfraquece a democracia e repete com nova roupagem a tentativa de golpe de 2023.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, apoia a isenção de imposto de renda proposta pelo governo, salientando que milhões de brasileiros serão beneficiados. Para ele, a iniciativa vai criar um ciclo virtuoso, aumentando o consumo, a arrecadação e fortalecendo o Tesouro Nacional.
Joseildo Ramos elogia o compromisso do governo com políticas de impacto social. Ele cita a medida provisória que institui o Plano Brasil Soberano, que visa adotar ações para mitigar os problemas gerados a partir do tarifaço imposto pelos Estados Unidos a produtos nacionais.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, entende que o Congresso deve priorizar pautas de interesse da população. O deputado afirma que, em vez de concentrar esforços em textos que aumentam privilégios de políticos, o parlamento deve focar em ações que beneficiem os brasileiros.
Como exemplo de uma pauta de interesse imediato da população, Valmir Assunção cita a proposta que trata da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês e que vai beneficiar milhões de brasileiros.
Também Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, defende a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês e a taxação dos super ricos. O parlamentar reforça os impactos positivos da medida para a economia e seu caráter de justiça tributária.
Helder Salomão ainda aponta dados positivos do atual governo, como o fortalecimento do real frente ao dólar e a queda do desemprego. De acordo com o deputado, o desemprego caiu para 5,8% no segundo trimestre, o que significa a menor taxa da série histórica.
Agricultura.
Daniel Treziak, do PSDB do Rio Grande do Sul, acusa o governo de abandonar os produtores rurais afetados por enchentes e estiagens. O congressista afirma que os trabalhadores precisam de apoio para permanecer no campo.
Daniel Treziak sustenta que a falta de apoio ameaça a segurança alimentar e pode elevar ainda mais o preço dos alimentos. Ele afirma que políticas de incentivo e assistência são obrigação do Estado para garantir competitividade e desenvolvimento no setor agrícola.
A edição 54 da Expofeira do Amapá acontece até o dia 7 em Macapá. Paulo Lemos, do PSOL, afirma que o evento é a maior vitrine de negócios sustentáveis do estado, reunindo agricultores familiares e representantes da cultura, da indústria e da inovação.
Paulo Lemos ressalta que a feira gera milhares de empregos temporários e coloca o Amapá como referência em desenvolvimento sustentável. Segundo ele, a expectativa é que o evento movimente até R$ 625 milhões de reais.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, destaca a medida provisória que autoriza a União, estados e municípios a comprarem, sem necessidade de licitação, alimentos que deixaram de ser exportados após a taxação de 50% imposta pelos Estados Unidos.
Benedita da Silva lembra que a medida terá validade inicial de 180 dias, com possibilidade de prorrogação. Ela salienta que o foco principal é garantir o abastecimento da merenda escolar e assegurar nutrição de qualidade para milhões de estudantes em todo o país.
Meio ambiente.
Os deputados aprovaram um projeto que cria um marco legal para proteger o Pantanal. O texto já tinha sido aprovado pelo Senado e agora segue para a sanção presidencial, como informa o repórter Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria um marco legal para a conservação, proteção e uso sustentável do bioma Pantanal. O texto cria incentivos financeiros para a preservação de áreas não degradadas, estimula atividades econômicas compatíveis com o meio ambiente e cria regras para o uso do fogo e para o combate a incêndios florestais. O Pantanal é o maior sistema contínuo de zonas alagáveis tropicais do planeta. Ocupa uma área de 150 mil quilômetros quadrados nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, avançando ainda para Bolívia e Paraguai. Nos últimos anos, tem sofrido com incêndios criminosos, a ponto de especialistas considerarem o bioma em risco de extinção. Em junho de 2024, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a omissão do Congresso ao não aprovar lei específica para a proteção do Pantanal e deu prazo até novembro deste ano para que isso fosse sanado. O projeto aprovado já tinha passado pelo Senado, o que torna mais ágil o cumprimento do prazo. Na Câmara, a proposta foi analisada junto com outro projeto parecido, apresentado pela deputada Camila Jara, do PT do Mato Grosso do Sul. O relator, deputado Dagoberto Nogueira, do PSDB do Mato Grosso do Sul, disse que os dois textos têm mais semelhanças que divergências e, por isso, optou pela aprovação do projeto do Senado. Ele explicou que isso evita nova análise pelos senadores.
Nós vamos rejeitar o projeto da Camila Jara em função do prazo que nós temos para a devolução desse projeto, que teria que ser votado nessa casa por exigência do Supremo Tribunal Federal, que nós tínhamos prazo até novembro. E fizemos um acordo. A Camila vai apresentar um novo projeto para que esse projeto novo dela não precisa ser alterado hoje para que não tenha modificação lá no Senado.
O projeto aprovado, apresentado pelo senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, contém regras sobre manejo do fogo, turismo, pagamento por serviços ambientais e conservação. O texto reconhece a importância dos povos indígenas e comunidades tradicionais para a proteção da região. A deputada Camila Jara, do PT do Mato Grosso do Sul, comemorou o acordo que permitiu a aprovação da proposta.
O que nós estamos lutando para fazer nessa casa é para conservar a maior planície alagada do planeta. Ver o Pantanal morrer aos pouquinhos, eu confesso que eu morri um pouco também com ele. Quando a gente se mobiliza nessa casa, faz um acordo para conseguir respeitar o povo pantaneiro, respeitar as comunidades tradicionais, mostra que é possível fazer política com seriedade.
O projeto que cria um marco legal para conservação, proteção e uso sustentável do bioma Pantanal seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Desenvolvimento Regional.
Projeto de Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, permite que os contratos do programa Minha Casa Minha Vida sejam condicionados apenas à apresentação do alvará de construção emitido pela Prefeitura, sem necessidade de autorização prévia do gestor responsável.
Hildo Rocha salienta que a atual legislação permite que as administrações municipais cobrem pela autorização das propostas. Para ele, a medida combate práticas ilícitas e torna mais transparente e ágil a execução de empreendimentos habitacionais.
Gabriel Mota, do Republicanos, comemora o início dos testes de interligação da hidrelétrica de Tucuruí, que vai conectar Roraima ao Sistema Interligado Nacional. Ele afirma que o Estado é o único da federação fora da rede e que a população espera pela medida há mais de 10 anos.
Gabriel Mota assinala que a integração vai colocar Roraima em outro patamar, garantindo segurança energética e atraindo investimentos, a exemplo do que ocorreu em Rondônia. Ele acrescenta que a medida abre novas perspectivas para a geração de empregos no Estado.
Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais, critica a possibilidade de privatização do metrô de Recife. Na avaliação da deputada, a entrega de serviços essenciais à iniciativa privada resulta na precarização do transporte e no favorecimento de poucos empresários.
A parlamentar ainda defende que o metrô seja reconhecido como um direito, com tarifa zero. Duda Salabert afirma que o caminho certo é investir no transporte público, assegurando qualidade e acesso à mobilidade, como parte fundamental da vida em sociedade.
Jefferson Rodrigues, do Republicanos de Goiás, conclama a população a seguir os ensinamentos bíblicos, em vez de propagar discursos de ódio para restaurar a paz no Brasil.
Jefferson Rodrigues lembra passagens do Evangelho que orientam a amar os inimigos e a confiar na justiça divina. Ele afirma que os hábitos religiosos devem ser guiados pela fé e pelo amor ao próximo.
Justiça.
Chico Alencar, do Rio de Janeiro, critica projetos que restringem o direito de partidos menores, como o PSOL, de recorrer ao STF em casos de inconstitucionalidade. O congressista alega que a medida concentra mais poder e representa o corporativismo dentro do legislativo.
Chico Alencar também considera que ampliar a imunidade material dos parlamentares pode produzir uma blindagem excessiva. No entendimento do deputado, ofensas e mentiras não devem ser protegidas pela Constituição.
Segurança Pública.
Gisela Simona, do União de Mato Grosso, ressalta a importância do Agosto Lilás como símbolo de enfrentamento à violência contra a mulher. A deputada alerta que grande parte dos crimes de feminicídio é cometida por companheiros ou maridos dentro do próprio lar.
Gisela Simona cobra mais investimento das três esferas de governo na luta contra o crime. De acordo com a deputada, é fundamental financiar as redes de enfrentamento para prevenir a naturalização da violência e proteger a vida das mulheres.
Política.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, acusa a Secretaria de Comunicação da Presidência da República de criar narrativas para atacar o Congresso e opositores. Ele afirma que o governo investe em conflitos internacionais e tarifas comerciais para se colocar numa posição de vítima.
José Medeiros também aponta o uso da Procuradoria-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal contra adversários políticos do governo. O parlamentar considera que a atuação política das instituições fere a democracia e a liberdade.
Coronel Ulisses do Acre defende o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, após críticas feitas pelo presidente Lula. O deputado afirma que o líder partidário é um homem íntegro, honesto e dedicado à política.
Para Coronel Ulisses, quem merece críticas é o presidente Lula, porque faz campanha eleitoral antecipada com dinheiro público. O deputado avalia que a nova direção do partido consolidou o União Brasil como uma das maiores forças políticas do Congresso.
Saúde.
Josivaldo JP, do PSD, enfatiza que sua atuação parlamentar tem priorizado a melhoria da saúde pública no Maranhão. O deputado cita o apoio à realização de cirurgias ortopédicas em pessoas que vivem isoladas e a distribuição de mais de 600 óculos a crianças e adultos carentes.
Josivaldo JP também destaca a criação do primeiro centro especializado de apoio a mães e crianças com transtorno do espectro autista no Nordeste. Para ele, a obra evidencia a importância de políticas públicas que assegurem atendimento adequado e promovam cuidados essenciais.
O plenário da Câmara aprovou uma política nacional de prevenção e tratamento de estafa e burnout relacionados à maternidade. Saiba mais sobre a proposta na reportagem de Marcelo Larcher.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que cria uma política de apoio e prevenção à estafa mental ou burnout relacionados à maternidade. A proposta prevê medidas como acesso ao apoio psicológico no Sistema Único de Saúde, o SUS, estímulo à carga de trabalho flexível para as mulheres e campanhas que promovam a divisão de tarefas em casa. O texto estabelece que o SUS deverá capacitar os profissionais de saúde como maneira de prestar atendimento especializado a casos de depressão pós-parto, estafa mental e burnout que acometem grávidas e mães independente da idade dos filhos. O projeto define como estafa a exaustão mental decorrente da sobrecarga emocional e estresse prolongado. Já o burnout é descrito como uma síndrome de esgotamento físico ou emocional provocado pelo acúmulo de demandas, exigências e responsabilidades. O projeto foi apresentado pela deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que defendeu uma maior atenção do Estado na prevenção e tratamento do desgaste físico e mental das mães.
Esta é uma lei sobre o cuidado, sobre a proteção integral que mães exercem para com as crianças. Essa é uma lei para olhar a maternidade com responsabilidade pública, criando uma política estruturada de apoio e saúde mental contra a estafa que tantas vezes se aloja, fazendo com que os vínculos sejam pressionados ao máximo.
A relatora da proposta, a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, diz que a falta de políticas públicas e de rede de apoio causam sobrecarga às mães, o que resulta em desgaste que muitas vezes nem os parentes mais próximos percebem.
9 em cada 10 mães sofrem de burnout materno. Isso porque muitas vezes se tem expectativas completamente irreais sobre a maternidade. Muitas mães, além de cuidar dos filhos, trabalham em casa, trabalham fora de casa. Isso sem nenhum tipo de apoio, de estrutura que a permita, de fato, viver a maternidade como uma experiência que não signifique uma situação de sobrecarga e de exaustão.
O projeto que cria uma política de apoio e prevenção à estafa mental ou burnout relacionados à maternidade seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Previdência.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, salienta que, apesar de os aposentados receberem parte do dinheiro roubado na fraude do INSS, bilhões de reais ainda não foram recuperados. Ela acusa o governo de omissão e de ter conhecimento prévio das irregularidades.
Adriana Ventura cobra urgência para a recuperação dos recursos desviados, incluindo a atuação internacional da Controladoria Geral da União. Ela entende que é dever de todo parlamentar pressionar por providências efetivas. Termina agora esta edição especial do Jornal Câmara dos Deputados, produzida e apresentada pela Rádio Câmara de Brasília, em parceria com a Rádio Câmara BC, integrante da Rede Legislativa de Rádio.
Eu agradeço a Drica Santos e a toda a equipe da Câmara Municipal de Balneário Camboriú pelo excelente trabalho conjunto.
Obrigada à Câmara dos Deputados por esta oportunidade. Este programa teve trabalhos técnicos de Renato Soares, Mauro Haddad e Marinho Magalhães e apresentação de Drica Santos e Márcio Aquiles Sardi. Boa noite.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Uma ótima noite e bom final de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.